Estamos de volta com nossa cultura aqui na Rádio Cultura AM 930, pelo portal cultura930.com.br e também pela live no Facebook. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015 1800, no WhatsApp 98 50 50 930, e eu vou continuar esse programa aqui com a Eliane Bastos e a participação do Célio Malgueiro, violonista, acompanhando o trabalho da Eliane. E eu já quero ouvir a música do Lápis, que a gente falou no bloco anterior. É Lençol de Flores, Lápis e Paulo Vítor.
Paulo Vítor, exatamente.
Então vamos ouvir.
Depois eu conto um pouquinho sobre ela na minha vida.
Pode Isso, ser? Pode ser.
Espalharam todas pelo chão. Depois do amor, ah, quantas flores no lençol, grito e sorriso, dente e minhas mãos.
Lençol de Flores, Lápis e Paulo Vítola. Me conta.
Lápis e Paulo Vítola.
Qual é a relação que você tem com essa música? Por que que você escolheu ela para o seu repertório?
Certo. Então, eu tinha um sonho, né? Quando eu comecei a cantar, eu cantei em bandas de baile, cantei em barzinho durante muito tempo. Eu acho que é um começo, né? Além de igreja, escola, enfim, a gente faz um caminho, percorre um caminho aí que é meio parecido, né? Entre todos nós. Mas eu sonhava, um amigo meu que me acompanhava na época lá no norte do Paraná, ele falou assim, por que que você não grava, né? Tá na hora de gravar acho que já era CD na ocasião.
Uhum.
E aí aquilo ficou e eu comecei a pensar e realmente tornou-se um sonho muito grande e eu quis colocar na minha realidade, né? Enfim. Mas a dificuldade muito grande para mim foi o que gravar. Você acaba, você tem assim um repertório muito grande, você gosta de muitas coisas, cada uma te diz algo em determinadas épocas da tua vida, né? E foi uma resposta que eu fui dando a partir do momento que eu fui conhecendo compositores e outras músicas, e duas delas me parece que foram dadas assim no colo. Uma delas é Lençol de Flores, quando eu fazia, na época eu estava acho que com 15 anos, e conheci aqui em Curitiba o Homero Reboli, conheci o professor Álvaro na época, que que pessoas que cantavam muito os nossos, né, os nossos compositores, as músicas deles mesmos e dos outros compositores. E me apresentaram na fitinha cassete, entre elas entre elas tinha ali Em Busca do Tempo Perdido, que é do Homero Reboli, que eu vinha gravar tempo depois, e Lençol de Flores, a Daisy, o grupo Sarará, né, me mostrou essa música. E eu guardei por muito tempo e fui buscando, e dentro desse repertório eu descobri Lençol de Flores, e desde então ela faz parte não só do CD gravado, mas da minha vida, do meu repertório, uma das... É, que eu procuro mostrar sempre, porque tem a ver com a minha história, mas assim, eu acredito muito que nada mesmo acontece só porque a gente quer, né? São entrelaços aí, coisas que vão fazendo uma rede e acaba no momento certo, acaba acontecendo. E o Lençol de Flores foi uma delas.
Depois do começo, dos bares, das bandas de baile e de tudo mais, eu queria que você me contasse como é que você chegou em Curitiba, né? Que hoje o seu principal trabalho acontece aqui na capital do estado. Então, como é que você chegou aqui e qual é a sua discografia, né? Ao longo dos anos, que trabalhos você produziu?
Você está me ajudando.
Vou te ajudar. Tem uma colinha aqui.
Eu falei assim, eu tenho uma dificuldade muito grande. Claro que tudo é minha vida e fez parte, mas colocar na data, né, que é mais complicado. Então, vamos lá. Como você falou, eu sou de Pitanga, né? E tinha um costume muito grande lá. Você chegava até o segundo, terceiro, aliás, primeiro, segundo ano do ensino médio, você sai para fazer vestibular, prestar vestibular fora. E comigo não foi diferente, eu vim para Curitiba por conta disso. Meus avós moravam aqui e tudo mais. Então eu vim para estudo, né? Nessa época aí de 13, 14, 15 anos. Foi quando eu conheci as músicas de Lençol de Flores, Em Busca do Tempo Perdido.
Mas você veio estudar?
Vim estudar. Então, adolescente, não, nessa época era ensino médio.
Ensino médio, hein? Tá.
Então, eu conheci esse pessoal todo dessa maneira. Aí veio a vida, a faculdade, casei, saí de Curitiba, morei em outros lugares, litoral, fui para o norte do Paraná. Lá no norte do Paraná é que eu conheci esse amigo que me acompanhava, e ele perguntou, fez a pergunta lá do CD, e me apresentou. Veja, eu tinha guardado ali, mas não sabia que ia gravar Lençol de Flores ainda. Mas ele me mostrou uma outra música de um compositor, que depois eu fui saber, era o mesmo, Lápis, né? Ele me mostrou na voz de um grupo gauchesco, é o Ié, uma das melhores vozes do Paraná, na ocasião, então explodindo nacionalmente, o Ié, do grupo Minuano. E a música era Onde Ela Mora. Eu me apaixonei por aquela música. E aí, quando eu voltei a morar em Curitiba, que aí eu já ia a resposta de vou gravar o CD sim, né? Vou buscar o repertório. E eu fui conhecer a irmã do Lápis, a Midi, que me ajudou muito na escolha desse repertório, me apresentando outras músicas, inclusive músicas do sobrinho, de um dos filhos do Lápis, que é o Grafite. E do Grafite eu gravei, acho que mais 5 músicas no meu primeiro CD, que foi o Além de Mim.
De
1999. Isso é bom de ajudar. Tanto que na virada ali de 99 para 2000, em 2000 eu fui com a mídia até a Bélgica, nós fizemos um pequeno, ali, 2 meses que a gente ficou por lá, e aí conheci o Grafite pessoalmente, cantamos por lá também, trouxe outras músicas dele no repertório para gravar mais tarde, enfim. E aqui em Curitiba, nessa mesma, eu acho que num paralelo com a questão de gravar, né? Na época gravando Lápis, gravando Grafite e algumas mais conhecidas, eu entrei na Associação dos Compositores. E aí sim é que eu entrei mais, de uma maneira mais forte em contato com os compositores nossos. Eu me orgulho assim de falar que eu acredito que em CD, algum dos primeiros trabalhos em CD, um registro de praticamente 90% de autores paranaenses, eu acho que eu dei início nisso. Não tenho historicamente assim, mas eu acredito que sim, pelas épocas, não em LP, tá? Mas em CD sim. E assim, foi de uma maneira natural. Eu nunca disse, vou só gravar isso. Mas é que encontrei uma riqueza tão grande de trabalho, tanto em letras como em melodias, e a junção, né, entre as duas, e pessoas realmente muito boas nisso que estão fazendo. Assim, não tem assim, isso é de lá, de fora, e isso é nosso. Mas tem qualidade, e tendo qualidade, eu entrei nisso, e acho que foi aí.
Depois disso, veio em 2004 mais um álbum, o Toda Essência.
Toda Essência. Eu brinco falando que é uma trilogia, porque vem o nome Além de Mim, né? É a Eliane buscando o que realmente havia mais do que você conheceu em Pitanga, Eliane. O que tinha mais? Além de mim, o que é que existe? Toda Essência, que é algo que eu encontrei nessas composições, nessas pessoas todas. É uma essência que não é só minha, é algo que eu busquei colocar no segundo trabalho. E depois você vai falar de um outro...
2010, De Volta para Casa.
De Volta para Casa. Que é a Eliane voltando a casa, assim, não literalmente, né, Pitanga, mas voltando para mim mesmo, que aí também entra um pouquinho da compositora, que foi realmente bem depois, foi acho que em 2010, 2009, 2010 que surgiu.
Tem música autoral nesse CD, então?
Tem no segundo. No Toda Essência, tem um blues que a gente tem no repertório, mas quando é banda mais completa, a gente faz.
Uhum.
Dentro de um projeto, acho que até já vou falar nele, que chama O Viajante, onde eu busquei mesclar esses três CDs num trabalho só, de show,
uhum,
né? Porque, assim, eu não acredito que eu tenha divulgado da maneira que eu gostaria ou que mereceria o trabalho desses compositores no Além de Mim, nem no Toda Essência e nem no De Volta para Casa. Porque você vai gravando, mas você quer ainda trabalhar as músicas que ficaram naquele outro, né? E tá chegando um outro trabalho. Então eu achei que seria interessante colocar num show só essas músicas, e não porque são as melhores, ou não, é porque são as que eu gosto e que encaixaram uma nas outras, e aí surge também o show do Viajante. Então, elas estão mescladas nesse repertório, são todas muito importantes para mim.
Depois disso, você tem gravações num projeto duo, né, que é o João e Maria.
Isso,
que é João e Maria. 2014, mais recente, um pouco.
Esse aí foi um trabalho que eu fui em 2011, eu fui morar em São Paulo, tive uma experiência morando lá, casei novamente, então fui morar para lá e reencontrei, na realidade, eu fui reencontrada pelo violonista Cabelo, que foi o violonista que me acompanhou em Onde Ela Mora, na ocasião. Em Onde Ela Mora, no trabalho Além de Mim, e outras que ele gravou também. E ele estava em São Paulo nessa ocasião e me ligou, a gente se achou e vamos fazer alguma coisa junto, vamos tocar. E começou assim, indo em casa e eu na casa dele. E aí a gente começou a ensaiar mais coisas, saiu mais uma música do Lápis nessa ocasião, que foi o Paticumbá, ensaiamos. E aí surgiu primeiro o recital João e Maria, que é um cantando e outro acompanhando, e nos apresentando nos lugares em São Paulo, e depois é que veio o registro em CD. Esse foi diferente, não foi o CD dando origem a shows, mas os shows, as apresentações dando origem ao trabalho, que a gente achou interessante fazer o registro. E foi muito bacana, porque ali em 2014 nós estávamos com uma turnê marcada, né, para fora do país, mas nós tínhamos passado já no Rolando Boldrin, que eu acho interessante falar, né, porque hoje Rolando eu acho Boldrin que para nós, músicos, artistas, assim, eu acredito que seja um portal muito grande que ele abre, né. E o programa dele, no nosso estilo, acho que é um dos que faz ao vivo ainda também, que merece, que vale a pena, né? Então, para mim e para o Cabelo, na ocasião, foi, acho que, uma linha muito, muito interessante.
Que legal. E a lista de participações que você tem em outros projetos, né, de outros artistas, é bastante grande, né?
Sim, de CDs meus mesmo, tem esses três e esse duo com o Cabelo.
Sim.
Aí vem...
Eu tenho uma lista aqui enorme.
Além de Companhia, né, que eu falei que foi o grupo grego. Uh-huh. Tem um que eu me orgulho também de ter participado, foi com o Denis Russos, que nossa, é um cantor, assim, um ícone, né, com uma voz maravilhosa.
É essa que a gente tá ouvindo?
Lost in Love, se não me engano, que você tem aí.
Isso. Daqui a pouquinho, no fundo, a gente vai colocar um pedacinho dessa.
Foi um dueto com ele também, que foi muito importante para mim, na turnê pelo Brasil. Foi um registro em CD e em DVD, né? Muito legal.
Essa agora.
Isso. Ah. É bacana porque, assim, quando criança lá, com 10 anos, tinha os programas e via o Demis Russos, né? Isso eu vou falar para você que tem sonhos, vai atrás deles porque vale a pena. A gente nunca sabe onde vai chegar, às vezes. eu vi o Demis Russo na televisão, né? Tinha programa político, lembro disso, e entre um programa e outro eles colocavam vídeos pra gente assistir. Nossa, eu ficava apaixonada aquele cara com camisolão, né? Uma roupa diferente. Assim, quem diria, anos mais tarde, algum tempinho mais tarde, eu estaria do lado dele no palco, dividindo o palco. Então, são histórias assim que eu acho bacana compartilhar, porque acho que para quem sonha, vale a pena você seguir assim, rumo, e se planejar, você consegue alcançar coisas muito importantes.
Vamos dar um oi para quem está ao vivo aqui no Facebook com a gente.
Vamos lá.
Estamos Isabel, Maurício, Felipe Rorato, Regina Célia Pereira da Silva, de BH,
olha,
curtindo
só
o programa, dando um oi aqui para a gente.
Nossa, Belo Horizonte dá artistas mais maravilhosos para o Brasil e para o mundo, né?
E a Maria Tereza Romanó também, todos nos dando
nossa
um oi
cultura,
acompanhando o programa aqui. Vamos cantar uma música para eles agora.
Opa.
Qual vai ser?
Posso cantar uma que eu falei tem história na minha vida?
Por
ela
favor.
Não é autoral minha ou de alguns dos nossos conhecidos, mas para mim tem muita importância, porque foi a primeira que eu cantei no palco.
Olha que interessante.
Então, em casa, né? Saindo de casa, saindo. E era num caminhão, numa festa de igreja.
Nossa.
Como de Romaria.
Mas eu tenho certeza que você deu uma reinterpretação para essa canção, né? Então
acho
vamos
que
ouvir.
Arranjo, amigo, aqui, né?
Vamos ouvir e tenho certeza que vamos nos emocionar.
De sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló dessa vida comprida a só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda. Meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de Romaria em prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar. Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de
Tá aí, Romaria, Renato Teixeira, a grande interpretação de Eliane Bastos, um acompanhamento primoroso do Célio Malgueiro. E eu vou encerrar esse bloco aqui com uma suspeita, um recadinho aqui, é do Luiz.
Opa!
Eliane, linda voz, um beijo pra mim, um beijo pra você, um abraço pro Célio, ouvindo aqui do celular, muito feliz pela qualidade do programa e pela força revigorante da Rádio Cultura.
Ai, que lindo, é suspeito.
É suspeito, mas
ele,
a gente...
Ele é fã, mas ele tá sempre junto e ele é carrasco às vezes.
Agradeço, Luiz, sua mensagem, agradeço... A audiência, a gente vai fazer mais um intervalinho e volta já.